Horizontes da Inovação, com Márcia Dementiuk.
A jornalista Márcia Dementiuk já está em linha conosco, vai falar sobre os seguintes temas hoje. A diretora do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares do Brasil, Isolda Costa, foi homenageada ao receber o diploma honorário da Associação Global de Energia. Vai falar também sobre branqueamento de corais, Conferência Estadual da Ciência, Tecnologia e Inovação. Seja muito bem-vinda, Márcia, bom dia.
Olá, bom dia, gente, ouvintes da Rádio Tabajara. Eu não pude deixar de fragmentar nossa coluna hoje com esses três assuntos, porque são assuntos que o ouvinte paraibano precisa estar atento e tratam de situações bem elementares, bem nucleares. Vejam só, Isolda Costa, cientista paraibana. Isolda Costa é uma cientista de renome no âmbito internacional aqui no Brasil, no mundo. Ela é campinense, vejam só, é engenheira química, mas saiu da Paraíba ainda muito jovem, na década de 1980, para estudar em São Paulo, e seguiu carreira científica. Ela, hoje em dia, está na direção do Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares, o IPEN, em São Paulo. E ela participa, então, de vários projetos de pesquisa na área de energia, pesquisas energéticas nucleares, e não só em grupos científicos do Brasil, mas também no exterior. E na Semana da Páscoa, ela foi homenageada na Rússia com o diploma honorário da Associação Global de Energia. Essa cerimônia aconteceu no Fórum Internacional Atom Expo de 2024, em São Petersburgo. E o diploma foi concedido pelo presidente da associação, o Sergei Brilev. Ou seja, Isolda Costa dedicou esse prêmio para a Comissão Nacional de Energia Nuclear do Brasil, da qual ela faz parte, e ao Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares. Eu não podia deixar de começar esse abril falando e destacando, então, a atuação da mulher na ciência, numa área realmente dominada pelos homens, que é a pesquisa nuclear energética. E temos, então, esse destaque para iniciar nossa coluna da quarta-feira e continuar o assunto da coluna falando sobre os nossos corais marinhos. A gente entra, então, agora em outro tema, mas é imprescindível destacar que aqui nas piscinas naturais ao longo da costa, todos nós sabemos, tem a barreira de corais. E eles estão novamente sofrendo com o calor. Novamente, por quê? Isso aconteceu em 2020. Entre 2020 e 2021, aconteceu um branqueamento massivo de corais. E agora essas alterações estão novamente acontecendo. O mar está com a temperatura mais elevada. Por quê? Em função do El Niño e em função das condições climáticas. O El Niño está vindo com maior intensidade. E esse calor dentro do mar provoca uma alteração na composição química da água. A água fica mais acidificada, fica mais ácida. A questão de pH, vocês se lembram? Mais 7, menos 7? Pois é. A água fica mais ácida e provoca essa ação, uma ação de organismos dentro da água, vamos entender. O organismo que vive no coral, ele se desprende e vai embora. Que organismo é esse? É uma zooxantela. Ah, que nomes difíceis. Mas essa zooxantela é quem traz os nutrientes para o coral. A zooxantela, entendendo que a água está mais ácida e que a água está mais quente, ela raciocina, entre aspas, assim, poxa, esse coral não precisa mais de mim, eu vou embora. Então, ela se desprende do coral e, com isso, o coral perde a cor e perde nutrientes. Então, ele fica mais enfraquecido e pode até morrer. Então, é uma força-tarefa de cientistas no Brasil monitorando esse efeito em toda a costa. E não só no Brasil, isso acontece nos locais onde o El Niño influencia os oceanos. E os cientistas informam que em toda a costa brasileira isso está acontecendo. E o que a gente pode fazer quanto a isso? Estar atento a situações de mudanças climáticas, a tudo que envolve essa questão, e apoiar pesquisas, né? Pesquisas como está acontecendo aqui na Paraíba, na costa, de restauração dos corais. Então, tem no Espaço Oceano, no Seixas, uma pesquisa que atua nessa restauração de corais, está tentando desenvolver um berçário de corais, né, dentro dessas condições, considerando essas novas condições. E essa pesquisa, então, é apoiada aqui pelo governo do Estado da Paraíba por meio da FAPESC. É uma pesquisa em nível de pós-doutorado. Então, tudo isso, né, todas essas questões que a gente colocou aqui, elas são abordadas e serão abordadas em nível de conferência estadual de ciência, tecnologia e inovação. Essa conferência, então, é o nosso terceiro assunto e último da coluna de hoje. E também não posso deixar de falar, a conferência começa quinta-feira, segue na sexta-feira, traz debates a respeito desses assuntos. Por quê? Porque a sociedade precisa apoiar a sociedade como um todo, no caso, governos, a iniciativa privada, as organizações da sociedade civil, as organizações não governamentais, precisam apoiar, precisam estar envolvidos em uma só voz pela pesquisa científica, pelo desenvolvimento da tecnologia, pela inovação. São etapas, né, que se seguem uma após a outra e levam, no final das contas, à condição de sobrevivência aqui na Terra. Por quê? A gente está vivendo esse período do antropoceno, que é um período no qual o ambiente, planeta Terra, sofre com as ações dos seres humanos, nossas ações muito fortes. Então, tudo isso em nível de conferência estadual de ciência e tecnologia vai ser discutido. É a terceira etapa da conferência, já aconteceu em Sousa, vocês se lembram? Eu já falei sobre isso. Já aconteceu em Campina Grande e agora, então, o fechamento vai ser em João Pessoa, lá no auditório, pessoal, no auditório do UNIP, que é a universidade que fica aqui na BR, no auditório do UNIP, às 9 horas, inicia com a abertura, então, com a presença do governador João Azevedo e dos secretários e de todos que estão envolvidos nessa ação. Ok? Esses são os recados de hoje.
Muito obrigada, Márcia, pela sua participação e até a semana que vem.
Até, um abração.